Oi, pode me orientar? Sendo novo muçulmano, sinto dificuldade em rezar 5 vezes ao dia, mesmo sabendo que o importante é fazer o bem para Allah, certo? Hã? Duas coisas aqui. Na verdade, há duas afirmações que são dois problemas diferentes na pergunta. O primeiro problema é: não consigo fazer 5 orações por dia. Não consigo fazer. Eu não acredito em você agora. Quem duvida da minha capacidade? Não me importo. Acredito em Alá. Eu não disse que creio em Alá. Eu disse que acredito em Alá. Há uma diferença, certo? Eu acredito em Alá significa que eu creio que Alá existe. Eu creio nele. Mas quando digo que creio em Alá, significa que acredito no que ele diz. Ele diz: La yukalifu Allahu nafsan illa wus'aha. De acordo com Alá, ele não coloca um fardo sobre alguém a menos que sejam capazes de carregá-lo. Isso significa que ele não nos sobrecarrega com responsabilidades que não podemos cumprir. Você está alegando que não consegue cumprir a responsabilidade que Alá lhe deu de rezar 5 vezes ao dia. Porém, Alá diz que sim, é possível. E assim preciso escolher em quem acreditar. Acreditar em Alá, e talvez, se você não percebeu isso, talvez esteja mentindo para si mesmo. Talvez você tenha se convencido por causa da sua preguiça, por causa da sua falta de vontade, de que não quer rezar 5 vezes. Talvez você tenha que... Eu não posso te julgar. Eu não sei qual é o problema. Mas o... Talvez sinta constrangimento de rezar na frente de não muçulmanos. Pessoas pausam para fumar no trabalho, mas você não pode rezar 5 vezes ao dia. É incrível como alguns têm tempo para pausas, mas não para estirar a oração. Eu costumava trabalhar em Nova York. Eu via muçulmanos rezando em todos os lugares, no meio da 5ª Avenida, na calçada. O homem está fazendo a oração porque é a hora. Ou sabe, no carro, na universidade. Você abre a sala da fotocopiadora e da biblioteca e tem tipo 3 caras rezando bem ali, fazendo a oração. Muçulmanos vão rezar se for a hora. Nós vamos rezar. É isso. Nós vamos rezar. Então não há desculpas. Correto? Certo. Então essa é a primeira questão. Alá disse que você pode, se então se Alá lhe impôs este fardo e de fato o fez, então você pode se convencer disso e confiar em Alá. Ele tornará isso fácil para você. A segunda questão é: ele se importa realmente se eu rezo ou não? Esta pergunta é mais sobre: ele precisa da minha oração ou não? Você está esquecendo que a oração não é para Alá, é para você. Não é para Alá. Se todas as pessoas no mundo, tudo o que fizessem com suas vidas fosse rezar para Alá, isso não o tornaria mais rico e não acrescentaria ao seu reino, porque ele já possui todo o reino. E se ninguém mencionasse Alá nunca mais, isso não diminui o seu domínio. Seu reino não precisa de nós, mas nós precisamos dele. Então diga, você sente a necessidade de rezar? Você sente que esta é uma necessidade em sua vida? Se não, se sente livre de implorar por ajuda a Alá. Voltar-se para Alá e se submeter aos seus mandamentos. Então esse é um problema sério com sua fé. Ela ficou fraca. E essa pergunta só surgiu porque você está distante de Alá há tanto tempo, para que o Shaitan possa vir até você e dizer: sim, costumava sentir-se mal por não rezar, mas agora podemos substituir por questionar o motivo de ter que rezar. Essa é a próxima fase dessa jornada, após a parte inicial do diagnóstico. Apesar do sentimento ruim e da culpa, é um presente quando a culpa some e você pensa: Alá não precisa da minha oração, está tudo bem. Contanto que eu faça o bem, é o essencial. Vamos discutir. Esta parte? Fazer o bem. Quem define o que é bom? Existem 2 tipos de bem neste mundo. Por favor, lembrem-se disso. Ok, existem 2 tipos de bem. Existe o bem ético. Eu mantenho uma boa relação com meu vizinho, sou honesto no trabalho, trato as pessoas bem, nunca roubo ou engano. Sempre digo a verdade e sou ético. Eu pago meus impostos, blá blá blá. Essas são verdades éticas. Ok, e eu sou honesto nos negócios. Depois, há os bens religiosos. Eu faço o Hajj. Eu dou o Zakat. Eu rezo 5 vezes ao dia. Eu jejuo no mês do Ramadã. Estas não são realidades éticas. Estes são bens religiosos. Boas ações que são religiosas e boas ações que são de natureza ética, moral. O que acontece muitas vezes com muçulmanos e com não muçulmanos, especialmente acontece com muçulmanos, é que fazemos uma distinção entre essas duas coisas. Então, no mundo muçulmano, você encontrará pessoas que são moralmente boas. Elas são legais com suas famílias. Elas cuidam de seus filhos. Elas são responsáveis no lar. Elas são legais com seus vizinhos. Elas são honestas no trabalho. Boas pessoas, mas adivinhe, nenhuma religião. Eu não preciso de religião para ser bom, é o que eles dizem. E no outro extremo você tem pessoas que rezam, vão ao Hajj, dão o zakat, têm uma barba longa, vestem roupas muito religiosas e ainda assim terríveis com suas famílias, trapaceando pessoas nos negócios, altamente imorais e antiéticos. Então o que aconteceu é que separamos as duas dimensões da bondade, a bondade moral, a bondade ética e a bondade religiosa. O que Allah faz no Alcorão é fundi-las no versículo. Este único versículo é chamado de Ayat al-Bir, o versículo da bondade. O que significa ser bom? Se você estudar esse versículo, é uma combinação de duas coisas. É uma combinação de princípios éticos, como cumprir suas promessas, ser paciente, perseverante, sabe? E também a bondade religiosa, estabelecer a oração, dar o zakat. Certo? Portanto, é a união dessas duas coisas no mesmo lugar. Se você pode definir o que é o bem, talvez esteja restringindo a bondade moral.
Além disso, você está minando a bondade religiosa como os rituais que Allah nos ensinou. Mas o que Allah quer é que tenhamos ambos ao mesmo tempo. Aí a pessoa é boa de verdade. Se não, você não possui a verdadeira bondade. Criou sua própria definição e rejeitou a de Allah. Buscamos sua orientação, pois não podemos decidir por nós mesmos, desejamos que ele determine por nós.